Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos no ar com mais um episódio do podcast Fé na Educação. O professor André aqui lhe acolhe com muita alegria, com muito carinho, nesse grande projeto que é o Cast Arretado, o podcast eleito por você aí na internet como o melhor podcast da Paraíba. Obrigado pelo seu carinho. Já aproveito e, se você está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no Cast Arretado. Não deixa de deixar o seu like, ajuda esse projeto. Se não nos segue ainda, se não é inscrito, a hora é essa. Se inscreve aí no nosso podcast, Cast Arretado, e faça parte do maior podcast da Paraíba. É você que elegeu. Muito obrigado. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Newton Cláudio, da comunidade Lírios do Vale. Newton, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado.
Eu que agradeço, André, pelo convite e por estar aqui. E sempre é bom a gente partilhar um pouco, né, sobre aquilo que nós amamos tanto, né? Deus, nossa vocação, família, educação, né? Então, assim, foi muito bom, é bom estar aqui. Obrigado pelo convite. A você que nos assiste também, boa noite, né? A todos que estão aí nos assistindo. Vai ser muito bom a gente batalhar aqui. Muito Espero que vocês gostem e gostem muito. Viu?
Com certeza. O nosso objetivo aqui é fazer você conhecer um pouco mais desse carisma de Deus, suscitado por Deus, Lírios do Vale. Conhecer também a vida de Newton, né? A sua trajetória. E o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas através desse carisma. Esse é o objetivo, Newton. Então, mais uma vez, seja bem-vindo.
Vamos lá.
Newton, comunidade Lírios do Vale.
Do Vale, isso.
Por que esse nome? Já começa assim, ó, já chegou chegando.
Não é processar a vida hoje, né?
Já chegou chegando. Um nome tão bonito, assim, né? Bíblico e tal. Por que esse nome?
André, isso veio interessante, que foi uma semana bem especial para a gente, porque esse nome veio com São José, no dia de São José, que foi agora terça-feira, né?
São José. São José na imagem tem um lírio na mão.
Um lírio na mão. E nós estávamos na paróquia Santo Antônio de Pádua, lembra de Santa Fé no Sertão, que também o padroeiro é Santo Antônio de Pádua, que também tem o lírio
na mão.
Na mão. E aí a gente estava naquele momento, né, passando por... Vamos dizer assim...
Naquele momento, em que ano?
Começo de 2000.
Ano 2000, certo.
Eu acho que entre... Pronto, na Páscoa de 2000.
Na Páscoa de 2000.
É um momento de transição, né? Eu tinha saído da Renovação, que estava à frente da Renovação, era muito conhecido, né? E a gente tinha o nome Nova Aliança, porque a gente não sabia o nome que Deus ia dar à comunidade. Então, a gente colocou...
Por
Nova...
enquanto está com aquele nome.
É a Nova Aliança, então vamos colocar esse nome. Então, como foi Abraão com Abraão, Sarai com Sara, né? Simão,
Jacó,
Pedro,
Israel.
Jacó, Israel. Então, a gente esperou. E aí foi muito bacana, porque eu estava rezando e eu senti aquela presença mesmo de São José. E aí entra também um pouquinho de Eugênio Jorge.
Sim. Com aquela linda...
Aquela voz que eu queria,
nossa,
né?
Rezei muito com aquela música. Rezei muito falando o nome da comunidade. Lírio do Vale.
Pronto.
Estrela da manhã.
Você foi em cima agora. Aí eu só ouvi essa parte do refrão. Entendeu? Lírio do Vale, estrela da manhã.
Rapaz, o cabo canta bem, né?
Para sempre cantarei o seu louvor. Aí, na mesma hora, eu vi São José com o lírio na mão. Eu disse, não, mas aí eu vou guardar aqui. Aí, Lírio do Vale. No começo me deu aquele impacto, porque sempre é assim. Quando vê o nome dado por Deus, você fica, né?
É.
E aí, quando eu fui, eu desci, não sei se foi a missa, foi a casa de um colega, de uma pessoa lá, fazer uma missão lá em Bonito Santa Fé. E aí a pessoa foi e me deu um presente. O presente interessante, que até junção, né, que tá esse desenho, que é tipo um retrato, que é um desenho. E aí o desenho era Jesus, num jardim, recolhendo lírios e fazendo um ramalhete. Ele pegava aqui, estava aqui os lírios, pronto. Aí ali eu tive a certeza absoluta que o nome era Lírios do Vale. E aí, quando foi dia 11, sou bom de memória, Espírito Santo, dia 11 de dezembro, vamos para o dia 12, dentro do Guadalupe, de 2000, estava rezando e Deus falava que ia confirmar o nome pela igreja. E a liturgia trouxe Cânticos 2, que diz assim: eu sou o lírio do vale.
Pronto. Confirmou.
Aí ali a gente só fez apossar.
Eu cheguei pesado, né? Eu fui logo no nome,
dei
um salto, mas foi bom começar assim. Agora eu vou voltar um pouquinho, junto com você. A gente vai fazer uma...
Vamos fazer viagem ao tempo?
Uma rememória, vamos voltar ao tempo. Primeiro, Newton, você é de uma pessoa...
Isso.
Você é pessoense.
Pessoense. Nasci na maternidade de São Vicente de Paulo.
Aqui em João Pessoa deu muito trabalho como criança, adolescente, aqui em bairro, assim.
Eu nasci aqui, fui para Campina Grande,
sim,
né, com meus pais.
Com a família.
Passei lá, acho que meus 4, 5 anos. Volto para cá. Moro um tempo aqui na Torre.
Aqui perto. Só aqui
que,
é a Torre, né?
Só que... A partir dos meus 7 anos, 8 anos, começa a mesma... Porque vai lembrando mais coisas, né?
Uhum.
E aí, com 8 anos, fui lá para o João Agripino. Que é ali, perto ali do onde é o Brisamar, Jardim Luna.
Certo,
naquela área,
sim,
né? Dali do Promac. Pronto, eu fiquei lá dos meus 8 até os meus 18 anos lá.
18 anos, eu, como professor, sempre tenho uma curiosidade para saber como foi a vida escolar dos meus convidados. Você foi aquele aluno trabalhoso, mediano, era o... Como é que eles chamam hoje em dia? CDF?
É o nerd, é?
O nerd, né? Como é que você se encaixa assim? Que tipo de aluno você era? Adolescência, juventude?
André,
assim?
Rapaz, eu era um aluno destacado, viu? Destacado. Eu estudei na escola estadual Capitolina Sátira, né, do terceiro ano, naquele tempo, né, até o meu... Naquele tempo era 8º ano, né, que não tinha... Não era no 9º, era 8º. E aí, em todas as minhas séries, eu sempre fui entre os 3 primeiros. Eu era muito bom na minha...
Gostava de estudar.
Gostava. Agora, também tem uma coisa, viu? Gostava de jogar bola. Porque eu sempre fui assim.
Uma coisa não atrapalhava a outra.
Não, não. Mas dava sábado e domingo, eu estava nos campos...
Jogando.
Às vezes eu saía gripado, com febre, né? E com a garganta inflamada. Quando eu voltava, joguei, mas a sua estava...
Foi futebol de campo,
né?
Ali, na rua, com os meninos, quadra.
Com os meninos. Oxi, pessoal, vamos jogar uma pelada? Pronto, eu estava lá.
Tinha um apelido, Nilton? Tinha um, como o pessoal chamava assim? Ou era Niltinho, Nilton? Tinha
não, não.
Um,
não
era Nilton mesmo.
Não, não, era Mago.
Mago.
Mago é Mago.
Não sei porquê, né? Mas era Mago. Né?
Rapaz, eu era um graveto, rapaz. Eu não tinha estrutura, não. Só tinha pé.
Que geralmente bola, né? Adolescente tem um apelidozinho, né? O pessoal brinca, eu era Mago.
É Mago, mas também a questão da... Eu tinha um trauma, né? Da minha orelha, né, rapaz? Você vê que ela é avantajada. E aí, uma vez, passou aquele Dumbo. André, rapaz. Eu estou sendo curado de novo. André, a minha mãe é tão sábia, acho que Deus está querendo ali que eu fosse santo, que ela comprou uma bolsa do Dumbo, André. Dumbo, não, Topo Gijo. Topo Gijo.
Eu lembro.
Tu lembra? Tu lembra?
Lembro.
Rapaz, quando eu entrei no colégio...
Infelizmente, chamei muita gente de Topo Gijo.
Pronto. Ah, então pronto. Você foi bullying comigo.
Deus.
Pronto. Aí ali, entendeu? Mas aí foi uma coisa que...
Mas era um... Jogava bola,
jogava
escola.
Bola, aí joguei bola. E foi legal, porque com 13 anos... Com 13 anos, foi. 13 anos eu fui chamado para disputar o Campeonato Paraibano Infantil.
De futebol, futsal?
De futebol de campo.
Futebol de campo.
Na final do Almeidão. E eu fui um dos destaques.
Era o quê? Qual era a categoria?
Era infantil.
Infantil.
Aí eu fui um destaque, medalha e tudo. E dali, colégios grandes me chamaram para jogar. Mas aí meu pai foi para o Ceará. Eu tinha acabado a 8ª série, né?
Aí vocês foram também com o seu pai, não?
Todo mundo.
Aí foram todo mundo para o
Ceará. 1980. Mês de 80.
Se mudaram.
Foi uma tristeza, porque eu tinha feito toda a minha vida, desde 18 anos, lá no João Agripino, naquela área, né? Eu tinha uma bolsa de estudo do IPEP, naquele tempo o IPEP era um...
Sim, destaque.
E aí eles me chamaram, porque como eu jogava bem, então eu não ia pagar nem um real, e eu fui sempre educado em escola pública.
Uhum. Aí tinha uma oportunidade ali
de
fazer diferente.
Exatamente,
né?
Crescer, né? Aí fui para Fortaleza, mas aí começa meu chamado.
Em Fortaleza?
Em Fortaleza, interessante.
Ah, foi? A minha próxima pergunta ia ser justamente nesse sentido, quando você começa a participar da igreja, porque aqui em João Pessoa você tem alguma experiência já com a igreja ou não?
Não,
adolescência,
aí
jovem,
outra coisa também, que minha família toda era espírita.
Certo. Aqui em João Pessoa?
João Pessoa. Tinha um centro espírita aqui, antiga Mata do Buraquinho.
É.
Lembra que é, né?
Sei, cara, sei.
Que hoje. Pronto, aí meu avô estava lá, é chamado Centro Espírita Três Irmãos. Aí meu pai também participava.
Aí sua família participava, que vocês não tinham essa ligação com a Igreja Católica, não tinham nenhuma proximidade.
Nada.
Aí quando vocês vão para o Ceará, em Fortaleza, você tem uma experiência, tem um chamado?
Quando chegou lá é o seguinte, sempre foi muito, muito assim, como é que eu vou dizer, da questão de namoro, de romantismo.
Uhum.
Eu fico na família muito de Roberto Carlos, né, essas coisas tudo de...
Romântico.
Romântico, lembro o tempo romântico. E aí, quando chego lá, me apaixono, né? 15 anos. Aqui é chamado primeiro amor, né? E aí a menina era católica.
Conheci uma boizinha.
Uma boizinha, né?
Católica.
Nem conheço o nome, não era, era Mônica. Aí vai pra cá, fala, rapaz, o Papa vem pra cá. Que Deus me levou pra Fortaleza no ano que o Papa
foi pra lá.
Foi pra lá. Que foi no mesmo ano que Moisés, tá com o dado Shalom, teve o chamado dele.
Certo.
Né? Então aí eu fui, aí ela disse, vamos lá. Eu disse, Papa? Ainda que era Papa. Eu queria estar perto dela, né?
Então você foi, eu vou.
Sabe, hoje na hora, vamos embora. Aí a gente foi, quando a gente foi, eu me perdi delas. Estava com as irmãs dela, me perdi. Uhum. Comecei a andar e empurrar assim, as pessoas. Quando eu me deparei, eu estava... Aqui é uma esquina, né? Então, assim, na ponta da esquina, eu estava lá na ponta do V. E quando eu olho para frente, quem está vindo? Aquele é um bonitão, aquele galegão polonês, João Paulo II. Né? Aí ele está vindo. Quando ele está vindo, que eu olho para ele, ele
Papa móvel.
Papa móvel.
E você bem pertinho ali.
Daqui para ali.
Ele 2, 3 metros, bem pertinho.
Quando ele levanta a mão, que ele faz isso aqui, eu olho para ele e faz isso. E ficou essa foto. Mas ficou assim como uma coisa curiosa. Eu não entendi nada, né? Saber quem era quem.
Uhum. Algo diferente, pronto, mas não entendia. Mas
voltei, me encontrei com as pessoas novamente. Aí passou um tempo, mais uns 2, 3 dias. Vamos assistir um filme? Digo, vamos. Qual é o filme? O filme é Coisa de Amor. Digo, vamos, pronto, agora.
É a minha oportunidade.
Agora eu me fiz. Né? Quando chega, a gente chega lá, diga aí. O filme é tirado de cartaz. Qual é o filme que colocam lá? Irmão Só, Irmão Lua.
Francisco de Assis. Claro, de Assis.
Me emociono. Quando eu entro no cinema, que começa, né? Doce sentir no teu coração. Aí, que eu vejo naquela cena ali, ele livre, como um passarinho. André, rapaz, foi só choro. Esqueci menina, esqueci tudo.
Uma experiência.
Grande.
No cinema.
No cinema. Com o filme Irmão Só Irmão. Até hoje, se eu olhar, é meu primeiro amor. Pronto, aí dali, interessante, dali, depois de algum tempo, meu pai tem entra na falência. Perde tudo.
Uhum.
E a gente volta no outro ano.
Isso em Fortaleza.
A gente só foi lá, somente...
Essa experiência de Deus na sua vida.
Deus mexeu com toda a minha família, para eu ter essa bênção do Papa e depois experimentar São Francisco. Quando eu volto, eu esqueço completamente a igreja. Completamente. Uhum. E aí passou todo o tempo, até como foi com 28 anos.
Desculpa, lá em Fortaleza você tinha quantos anos, mais ou menos?
15. A gente veio embora com 16. Eles vieram embora no outro ano, né?
Uhum.
Eu tive que ficar na casa, certo, de outras pessoas lá para terminar a escola técnica. Eu fazia escola técnica lá.
Certo? Isso você tinha uns 15... Não, 18...
Eu vim de lá com 17.
17 anos. Aí você volta para João Pessoa, isso, se afasta da igreja, não tem mais nenhum contato. E aí só mais de 10 anos, quase 15 anos depois...
Aí fiz engenharia mecânica, 7 anos passei.
Certo.
Passei 3 anos, fiz educação física, passei na UFPB. Aí pronto, aí foi o tempo que também nós fomos para... Funcionários 2.
Certo.
85.
Sua família foi morar no Funcionários 2 e aqui de João Pessoa.
Aí eu fui para lá. Eu estava com 20 anos, né? Pronto. Aí foi quando eu entrei.
Aí vai ter que estudar, física. Vai trabalhar.
Isso. Eu estava já com 2 escolas, né? Para ensinar.
Ah, você foi professor de educação física?
Fui. Eu comecei como professor de química.
Ah, foi mesmo.
Com 17 anos, foi.
Aí fé na educação. A gente está trabalhando de fé e agora o homem já teve na educação. Pronto, também.
Teve.
Você foi professor de química?
De química, de matemática, de inglês, educação física e ética. E agora da educação socioemocional.
Tá, aí você fez educação física. Isso. E trabalhou com educação física na escola também?
Trabalhei. Terminei em 89, comecei a trabalhar em 88 e fui fazendo. Aí casei em 88, muito novo, né? 23 anos. que daria outra história muito grande também.
Outro podcast, né?
Outro podcast. Pronto, aí quando foi com 28 anos, uma crise muito grande em matrimônio, né? Aí eu me separei.
Ah, então você casou antes da comunidade?
Antes?
Não é bem antes. Você casou e...
E continuei com... Né, passei para direito e comecei...
Gostava então, de estudar mesmo, né?
Passei 11 anos dentro da UFPB.
Gostava de estudar mesmo. Aí, assim, você está trabalhando como professor até agora, nessa sua história, nada de igreja.
Nada.
Casou, passou a dificuldade no casamento.
23 anos, 24, 25, 26 anos, com 27 anos, deu a crise. Deu a crise, eu saí de casa, separei, né? E estava no adultério.
Sim.
E aí, com 27 anos, eu estava na casa da minha mãe. E aí eu tive um sonho, foi um sentimento, não sei se foi um anjo que foi, sei que foi uma voz dizendo assim, volte para casa porque eu tenho algo muito grande para você. E aí eu volto. Isso foi novembro de 92.
1992.
Novembro. Me lembro como o dia de finados. E aí quando eu volto, vira o ano, né? Minha primeira esposa tinha entrado na renovação por causa desse acontecimento do nosso matrimônio, que também ela não era de... Era católica, mas aquela católica que só ia à missa, né? De vez em quando. Aí o que acontece? Acontece que aí ela me chama para ir pro grupo de oração que ela frequentava, que é o Amor Divino, que era em frente à nossa casa, na escola Débora Duarte.
Funcionário 2.
Isso, estadual.
Não, grupo de oração...
Amor Divino.
Amor Divino.
Sábado à noite. Dia 23 de julho de 93. Rapaz, eu vou, não estou fazendo nada. Entrei. Quando eu entrei, tinha até uma senhora que ela me acolheu assim. Era a Pai de Jesus, o Amor de Maria, era Carinho de José. Me deu um abraço, quase que me esmaga. Eu disse, que povo estranho é isso? Eu nunca fui, nunca nem cansou.
E vi com esse acolhimento todo.
Então, aí eu entrei. Quando eu entrei, rapaz, era uma sala de aula, André. Pode acreditar. Ele estava pensando nisso hoje, interessante. Tudo que você está perguntando, eu estava pensando hoje na oração. E aí, quando eu entrei, rapaz, não vou mentir, não. Tinha 7 pessoas.
O grupo de oração funcionava na sala de aula e tinha ali pouquíssimas pessoas. Sete pessoas.
E um violão e um microfone com uma caixa de som, que o fio era isso aqui.
A pessoa tinha que ficar perto da caixa.
Não, era aqui, ó. Porque se puxasse, levava a caixa com tudo, né?
Rapaz.
Aí começou. Aí começaram a rezar, começaram a falar. Só que aí a pessoa disse assim, aqui tem um atabaque e ninguém toca. Eu já sempre fui amostrado, né? Meio doido do juízo. Aí eu disse, eu tocava muito esse instrumento em carnaval, em cima de caminhão. Né?
Mostrava da muvuquezinha ali.
Madalena, Madalena, você foi meu bem querido. Mas
agora eu vou mostrar meus dois aqui
digo,
dentro.
Aí eu digo, agora sempre que eu estou aqui, agora... Aí começou... pelo Senhor, machão. Mas André, fechei os olhos. Mas ali Deus me pegou. Porque já estava, de alguma forma, me mostrando que... Como é que eu estou sentindo a mesma vida que eu sentia naquele momento daquelas festas, aqui com 7 pessoas, numa escola com carteira quebrada, uma escola simples, estadual. Mas aí veio...
Estava se sentindo bem naquela estruturazinha bem simples mesmo.
Simples. E aí, quando foi, deu assim um tempinho, começou a menina aqui, né? A orar em línguas, né? E aí eu sou meio também, como disse, né? Mostrado, aí eu comecei a fazer isso aqui, ó.
Escutar.
Eu disse, eu vou imitar. Aí ela fazia, lá, bala, bala, e eu. Lá, bala, bala, cana. Ela, xabala, lá, e eu. Já entrei assim.
Literalmente imitando.
Aí, quando, agora vamos sentar, que você é ovelha, eu fui, sentei. Uhum. Vamos chamar o pregador era Paulinho, para Mercedes. Ele chegou e disse assim, ó, essa pergunta até hoje, quem quer conhecer aqui o amor de Deus? Rapaz, ele pegou um ponto fraco. Porque com 9 anos de idade, minha família foi deu todo dormir, e eu fui assistir um filme chamado Amor Sem Fim. Muito antigo. De um casal de jovens, né? E aí eu vi ali uma coisa em que eles se amaram até o fim. Ele foi preso, teve um bocado de coisa no filme, mas termina ela olhando para ele, através da grade, né, da prisão, e dizendo para ele, com o olhar, eu vou te esperar, porque eu vou te amar até o fim. Aí eu comecei a chorar, 9 anos de idade. ali já era Deus trabalhando. Quando foi, ele disse, quem é que conheceu o amor? Eu me lembrei desse, do filme. Porque o meu sonho era conhecer um amor sem fim. Aí eu pronto. Já tinha, aí veio meu Francisco. Né?
Irmão aí, Sol, Irmã Lua.
Irmão Sol, Irmão Lua. Eu disse, pronto, eu levantei o braço e quero. Aí ele começou, né? Desperta meu ser, para. Aí faz-me entender teu amor por mim. Pronto. Desceu uma lágrima, quando desce uma, o resto é mais fácil.
Você vê, né? Muitas vezes nós, missionários, a gente fica preocupado. Onde a gente vai falar do amor de Deus, a gente se preocupa às vezes com estrutura, né? Ah, seria interessante ter isso, 50 pessoas, isso. 200 pessoas, porque o quanto mais, assim, né? Então. Quanto mais pessoas ouvindo, mais o amor de Deus chega e se emociona, aquela coisa toda. E muitas vezes Deus precisa de 3-4 pessoas reunidas.
Um simples violão.
Alguém chega com a palavra e, né? E resgata uma vida, chega numa vida, né?
E resgatou mesmo.
Então você passou por essa experiência de ir num lugar simples, mas Deus vai lá.
Isso.
E, opa, tô aqui de novo, um amor sem fim, né?
Isso.
Esse grupo de oração nos funcionários. Aí você continua nesse grupo?
Não, ali...
Um tempo quando, ou quando... só foi essa experiência?
Não, ali...
Deus só levou lá para a experiência mesmo?
Não. Ali quando eu saio do grupo lá, eu tenho certeza que ali eu já fui, sem ninguém entender, batizado nesse amor.
Sim. O seu batismo no Espírito Santo foi desse jeito?
Foi na primeira noite.
Uhum.
Entendeu? Depois do seminário que eu fiz... Já
foi uma confirmação.
Não, pronto, uma confirmação.
O batismo já tinha acontecido.
Quando eu chego em casa, eu me tranco no quarto e passo 3 horas rezando. 3 horas rezando, sem parar. E até hoje eu não consigo rezar menos do que isso. É uma coisa assim, a graça de Deus é muito forte, né, na questão desse amor. Aí passou 93, aí aconteceu uma crise no grupo.
Isso, grupo de oração, você permaneceu no mesmo grupo, Amor Divino.
Amor Divino. Você e aí eu sempre fui uma pessoa que sempre queria mais e mais. Eu disse, rapaz, eu queria tanto entrar nesse núcleo, nesse grupo, acho tão bonito assim. Mas aí eu era ainda ovelha, nem seminário. Aí surgiu uma vaga porque tem que fazer uns cartazes para o seminário. Aí eu tenho em casa umas letras. Você fazia assim um desenho, eu disse, eu faço.
Deixa eu colocar meus dons
aqui. Para entrar no núcleo, eu faço na hora. Pronto, aí comecei, semeador fazia lá. Estou fazendo assim. Quando deu, depois de 2-3 meses, entrou uma crise lá no coordenador e disse, estou deixando para ser protestante. Rapaz, foi um...
Chacoalhou geral.
A pessoa, vamos ter que escolher alguém. Aí eu disse para Deus assim,
eis-me aqui. Isso, qualquer aqui. Coisa, eu estou na área.
Eu estou aqui. Me quiser, eu quero. Fomos lá para uma igreja Santana fazer uma reunião dentro do Santíssimo para ver. Éramos 6-7 pessoas, só o grupo. Pronto. Aí começou. Eu escolho Nilton, eu aponto Nilton. E eu, né?
Estou aqui.
Estou aqui e depois, rapaz, onde é que eu estou entrando? Com 3 meses de grupo. Pronto. Aí dali, eu comecei a ser coordenador. Graças a Deus, a gente em 3 meses... De 7 viramos 100 pessoas.
Uhum.
O grupo não dava mais lá. A gente teve que ir para...
Para outro lugar.
Para a igreja. Eu tive um
você
chamado...
Você se reuniu na escola.
Na escola.
Aí depois o grupo vai para a paróquia.
Para a paróquia.
Para Santana. Para a
igreja. É porque o padre chamou, porque não tinha mais como dar lá. Foi muito meteoro assim, André. O chamado foi muito...
Vamos continuar no nosso bate-papo, mas eu quero mandar aqui logo uns abraços, né? Tem a minha filha Estela, que está ligadinha aqui, mandando abraço. Aí tem Rosimeire, né, que é da comunidade.
Ah,
né?
É.
Tá dizendo aqui que maravilha ver o fundador exalando o carisma, né? Lírio do Vale. Cecília Oliveira. Que mais? Deixa eu ver aqui. Fortunata, eu acho.
É,
né?
Fortunata.
Fortunata Maria da Silva. Marilene. Também está muito feliz ver o fundador. Então, o pessoal aqui acompanhando.
Um abraço para todos.
Um abraço para você que está acompanhando ao vivo. E um abraço para você também que está acompanhando um pouquinho depois, né? Não pôde assistir ao vivo, mas está assistindo agora aí na sua casa, no seu telefone, no seu computador. Obrigado pela sua companhia. Nilton, aí você se tornou coordenador do grupo.
Do grupo.
O grupo foi crescendo.
Foi crescendo.
Foi para a igreja.
Isso.
E depois?
E depois aí vem agora... O ano de 90, isso foi em 93, quando foi em 94, teve um congresso de líderes aqui em João Pessoa, lá na Lourdinas.
Da renovação. Isso em?
Outubro de 94.
Foi aqui com o Emi Nogueira?
Isso, e Moisés.
Estava lá.
Tu estava lá também?
Estava.
E o tema foi a questão do reconstruir as Muralhas de Jerusalém. Até hoje eu lembro. Nesse dia, o grupo todinho foi, tinha um grupo grande. Nesse dia eu comecei a sentir, como é que eu vou explicar? Algo maior. Era pouco.
Ah, não, desculpa, peraí. Isso foi em que ano?
94.
Não, foi, não, não. Eu não estava aqui, não.
Ah, não, né?
Não estava, não. Pronto. Nesse eu não participei, não. Eu participei um com o Emi, lá nas Lourdinas, mas eu acredito que já era 99.
Eu acho que foi o da Graça, que eu fui também, que ela veio. Esse não, esse estava em mim e estava...
É, foi em 99. É. 98, 99. 94 isso. Eu ainda não estava João Pessoa, não. Fiz as minhas contas aqui.
Pronto. E deu uma reprocessada. Foi. Pronto, aí... Algo muito forte, muito forte. Fui para casa, fizeram uma oração lá, inclusive estava Hinaldo, fizeram uma oração lá. E aí, nessa oração, foi revelado que Deus estava me entregando uma chave de ouro. E eu fui para casa com essa chave de ouro. Pronto, quando foi de madrugada, mesmo como hoje, do dia 2 para o dia 3, que era dia 3 já, que era o dia do congresso, eu tive uma... Não vou dizer que foi uma visão, mas foi uma voz que me acordou. De supetão, assim, eu estava dormindo e eu olhei para um lado e para o outro e eu vi uma voz, né? Eu quero uma obra minha através de você. Eu quero fundar uma obra com você. Uhum. E isso, eu não sabia o que era obra, o que era fundar, porque assim, eu não tenho nenhum contato com essa nova comunidade. Eu não tinha assim. Uhum. Era mais grupo de oração. Entendeu? Eu estava começando na renovação.
É a renovação carismática.
Cara, pronto.
As novas comunidades eram um mundo que você não estava vivendo.
Não estava. Esse negócio que teve, né? Eu não sabia. Eu conhecia assim, pronto, a Shalom fez o encontro e tal. E aí foi. A Doce foi um grande canal para mim. Porque com esse chamado aí, eu comecei a rezar, e fui rezando, e fui rezando. Quando foi, acho que, 95, acho que foi carnaval, 95 foi, mas teve carnaval, eu fiquei muito inquieto, porque já estava quase, não, 6 meses de chamado, eu sozinho rezando, sem falar para ninguém.
Ninguém sabia.
Porque eu, André, não vou mentir, rapaz... Assim, eu duvidei.
Assim,
eu fiquei com medo.
Não comentou com ninguém do grupo de oração, nem nada.
Não, ninguém sabia, não. Eu digo, não, eu vou rezar aqui, porque olha, essa é maluquice minha. Não vai dar, não. Aí eu fui rezando. Quando foi em um carnaval, a gente fez um retiro fechado.
O grupo de oração.
Do grupo de oração. E aí uma pessoa do Costa Silva, que é Sandro, mandou uma... Disse, eu quero falar com o Nilton. Deus mandou uma mensagem para ele. Aí disse, era assim, não, aqui ninguém entra, não, porque...
É fechado, é retiro fechado.
É fechado, mas eu quero falar com ele. Aí foi falar comigo, disse, deixa ele entrar. Aí ele foi, entrou e disse, tem uma mensagem para você. Não sei se é para você ou se é para o grupo todo. Aí ele foi e leu a mensagem.
Era só porta-voz, né?
Era só porta-voz. Não entendi, a mensagem era em Gênesis que fala, Abraão, sai da tua terra, que eu quero fazer pai de uma grande nação. Pronto, aquele já mexeu comigo, só que mesmo, eu não falei, continuei calado. Mas eu falei assim, eu vou entregar o Espírito Santo. Eu vou começar agora a rezar.
Com isso.
Peguei todo o grupo. Pessoal, vamos rezar com essa passagem? Vamos. De repente começou. Alguns jovens começaram a chorar. A chorar dizendo que estavam vendo que estavam com malas em um caminho saindo de casa. Rapaz, eu estava doido, piorou a doidice. Aí foi que eu fiquei mais confuso. Eu disse, o que é que está acontecendo? Eram uns 7, 8 jovens. Aí eu disse, depois quero falar só com vocês. Ainda estava calado. Peguei esse jovem e disse, olha, eu tive lá atrás, em 94, eu tive esse sentimento tal, e hoje veio essa palavra e vocês choraram com isso. Vamos rezar juntos? Vamos. Aí a gente tem uma carta de formação, começamos a fazer encontros juntos. E a escrever...
Tinha uma casa de formação?
Era.
O grupo de oração tinha uma casa de formação.
Uma casa de formação.
Alugaram um lugarzinho.
Isso. A gente foi para lá e começou a fazer vigília. E os jovens começaram o quê? Saíam do estudo, do colégio e
iam para lá.
Para lá, fazer vigília. Tinha eles que já dormiam lá.
Tinha um lugar de referência.
Pronto.
Né? Tinha um lugar de referência.
E já saíam de lá direto, às vezes até mesmo para a escola. E aí a gente foi escrevendo, e a gente foi sentindo que Deus estava... A primeira passagem que a gente... que Deus deu a gente, foi Miqueias, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, de ti, ó Belém, a menor de todas, né, sairá uma grande luz. Pronto. E a gente começou a rezar, mas o ponto alto, aí foi na Doce Mãe de Deus, teve um encontro. A Doce Mãe de Deus tinha só o terreno, e tinha uma maquete.
E eu lembro.
Lembra? Os carrinhos, O encontro foi lá no Espaço Cultural.
Aí levaram a maquete.
Aí levaram a maquete. Então, a maquete, eu disse, aí, ah, que é nosso sonho, né? Coisa bacana, linda, que é nosso sonho. Eu achei interessante, né? Mas eu entrei, que eu queria ver a parte do... Era não sei se era um novo show. Sei que tava o Monsenhor André. E magrinho, rapaz. Aí tava a Luciana, outro, né? Que eu lembro. Marlene também. Aí quando eu vi, eles começam a fazer um... Como é que eu vou dizer? Um louvor entre eles. Mas, André, sabe você ver um amor diferente?
Uhum.
Eu disse, rapaz, o que é que esse povo... Uma família, pronto. Eu vi de uma família espiritual.
Uhum.
E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu comecei a ligar que a obra que Deus queria e que aqueles jovens tinham visto a visão de saindo com a mala tinha a ver com a criação de uma família espiritual.
Aí era algo semelhante ao que você viu.
Pronto. Aí eu comecei a entender o que é que Deus estava pedindo no meu coração. Entendeu? Mas ainda não era, eu não tenho ainda a questão de consagrado, de casa-mãe. Não, essas coisas. O que tinha entrado em mim é o seguinte.
Rapaz, Deus estava lhe dando sinais. Tem um ditado que as pessoas dizem muito hoje nas redes sociais, né? Não falou ele nada, mas haverá sinais.
Sinais,
né?
Pronto, é isso aí.
Deus não estava falando diretamente, mas estava mostrando
era
sinais.
Só, era só aqui, ó. Pronto, quebra-cabeça, vai encaixando.
Uhum.
Pronto. Entendeu? Então, isso aí, daí, o que aconteceu? Em 95, fomos continuando rezando, escrevendo as coisas. Quando foi em 96, pronto. Aí a gente disse, é o momento. Aí nós fomos para uma casa no 4. Eu deixei toda a minha casa com a minha esposa, com meus filhos. Deixei tudo, porque era na casa da minha cunhada.
Isso em 96. 96.
Pronto, começou a acomodar.
É um pontapé inicial de você sair daquela terra que você vivia e Deus dizer, né, sai da tua terra. Isso em 96.
Vai. 96.
Ainda era o grupo divino?
Aí o grupo de oração, Amor Divino.
Amor Divino.
Ele... 6, 7 pessoas foram comigo morar nesta casa.
O grupo fica.
O grupo fica no mesmo lugar na igreja.
E aí esse grupo de pessoas... Vão e como vocês se identificavam? Nome?
Não, aí...
Ou não tinha? Não, era só vivência?
Não tinha, não era vivência.
Só vivência. Quer dizer, só vivência não, né?
Só
mesmo. Era a vivência.
A vivência. Só que aí aconteceu outra coisa, entra outra comunidade na nossa história, que é a Shalom.
Certo.
Tinha um congresso de liderança, não sei se você
lembra. Isso, acho que anualmente, ainda né? Tem, anualmente, né? Tem, Fortaleza.
96 foi a morte de Ronaldo.
Lembro.
E o tema do retiro era Nosso Alvo é a Santidade, que ele mexeu muito.
Certo.
Na parte, ele mexeu muito com a comunidade. E aí, como era da renovação, e na renovação eu comecei, e foi muito rápido, eu ter entrado na equipe diocesana.
Você vai... para a equipe diocesana da Renovação Carismática,
isso.
Antes da comunidade, ou já não, depois?
Foi...
Nesse período?
Nesse período, certo. 95, 96. E aí, Carminha, que era a coordenadora, me chama e digo, vou. Então,
você foi trabalhar em qual ministério? Foi
pregação.
Ministério? Pregação.
Tanto é que, na Escola Paulo Apóstolo, eu comecei a dar curso sobre de pregação. Uhum. Aqui, aí ia para Natal, ia para Recife, aí eu comecei a... Saí a conhecer o que era a comunidade, a conhecer o que era a minha inovação. E aí eu vou para a Shalom. Quando chego na Shalom, pronto. A minha vida é interessante, assim, como você fala. Esses sinais são sinais assim, sabe? Desceu uma luz. Não, tudo meu sempre foi assim. Como é que eu vou dizer? Coisa humana.
Bem simples.
Simples. Uma coisa assim, sabe? Aquela coisa do dia a dia, pronto.
Uhum.
Da rotina. E eu fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, que eu abri a porta do banheiro, que eu fui entrar no banheiro. O banheiro ele tem umas paredes, né? E tem a parede da frente.
Sim.
André, quando eu olhei para frente, o que é que eu vi?
Não sei, nem o que pensar.
João Paulo II me abençoando.
Em Fortaleza, aonde você viu o Papa lá?
Em 80.
Certo.
Aí vem aquela voz. Né? Você não vê aqui. Por coincidência. Uhum. Você está aqui, porque eu lhe chamei para você estar aqui depois de 16 anos para lhe dizer que aquela bênção já era a bênção para você começar o que você está começando agora. Pronto.
Deus não é apressado.
Não é. 16 anos. 16 anos.
Você vai para esse encontro de líderes e quando volta alguma coisa está diferente.
Pronto. Aí já. Não. Aí quando eu já volto com formação. Já volto com a consciência de que tem essa caminhada para uma consagração. foi lá que a gente começou a discernir com o povo da Shalom a questão do carisma.
Uhum.
Então, eu já volto com os baluartes.
Certo.
Porque era um tempo de, né, de São Francisco. Sim. E Santa Teresinha, eu adotei antes dela ser doutora, em 98. Então, assim, entendeu? Eu já vim para aquela casa com aqueles jovens, eu já vim de outra forma.
É porque, assim, eu penso, Newton, que o carisma, ele já está lá, ele já estava lá, e, na verdade, a gente vai descobrindo,
pronto,
né? Ele está lá, vamos imaginar um artista, um escultor, né? É, Michelangelo dizia, quando eu vejo uma pedra de mármore, eu já vejo a arte, eu só preciso ir tirando os excessos, né? Eu acredito que o carisma fundante, o fundador, o carisma já está lá. O que precisa é só indo tirando os excessos, né? Descobrindo, exatamente, o que é, né? E aí você começa a perceber, né? Aonde ele já estava, né?
Pronto. Que é aquela questão de Pedro, né? Em que ele diz, né? Simão, tu és Pedro. É, Jesus viu ali. Além
você não de... passou a ser Pedro, você já é.
Você já é. Agora você vai passar por um processo para chegar a essa
pessoa. E você percebeu quando voltou de Fortaleza que esse era o momento do processo. Momento.
Entendeu? Aí foi quando começou realmente a comunidade, começou aí. Com essa volta, porque aí começou a formação.
Aí vocês já começaram a conversar. Nós somos uma comunidade.
Não, aí começou.
Né? Deus
agora,
quer isso.
Sem mesmo. Nome ainda.
Uhum.
Não tinha nome, não. Era sem nome.
Isso numa casa, lá nos funcionários dois. Não tinha nome, mas como é que vocês diziam?
Não.
Que grupo é aquele ali?
Não, a gente falava grupo Amor Divino. Ah. Só que quando eu volto de Fortaleza, acontece a experiência com São Francisco.
Tá.
Que é o macacão.
Certo.
Eu tenho a visão de São Francisco.
É uma coisa interessante, o pessoal está te assistindo, está vendo você de macacão, né? E eu sempre lhe vejo de macacão, não é assim? É muito, eu não lembro de ter, né?
A missão é tudo macacão.
Macacão. Isso aí eu lembro que você e outros irmãos da comunidade também. É, Newton do Macacão, olha lá, o macacão, assim, né? Aí agora, pela primeira vez, eu vou saber por quê, vou. Ou é outro podcast para falar?
Não dá para ser. Não, dá pra
não
ser.
Mas é bem simples assim. São Francisco, aí você tocou no assunto macacão. É. Fala aí.
São Francisco, ele né, como ele aparece. Não é ele que aparece, mas diga assim, vamos dar essa visão, né, de um anjo. E eu sinto que ele me entrega um macacão. Só que, ao mesmo tempo, é como ele falasse para mim que o macacão era como fossem as minhas vestes para a comunidade.
Uma característica própria.
Própria. Que não é uma veste religiosa que ele usava, mas que, para mim, seria religiosa da forma de ser leigo.
Certo.
Seria a nossa entidade enquanto comunidade, seria o macacão. Tanto é que é uma coisa realmente que é muito nossa.
Certo.
Né, o macacão. Quando acontece isso, ao mesmo tempo, começa aí a vir o nome da comunidade. Que a gente foi refundado com o Lírio do Vale em 2000.
Certo.
Mas nós já tinha nome. Nós começamos com a Aliança do Rei.
Aliança do Rei.
Porque aí eu tenho a visão da hora em que Jesus é tirado da cruz e é jogada a coroa, os pregos. E a pergunta de Jesus é, onde estão os pregos e a coroa? Uhum.
Certo.
Não, senhor, não sei. Não, estou lhe entregando. Então, a aliança do rei, a aliança do rei Jesus, a coroa de espinhos. Então, esse era o sentimento, de amar muito o crucificado.
A coroa que é um símbolo de um monarca, de um rei,
pronto.
Mas a coroa de Jesus é a aliança.
A aliança,
é
o, entendeu? Que é a coroa do reinado dele.
Com os remidos, com o povo.
Com o povo, pronto. Aí daí já temos nome. Aí foi uma
aliança do rei.
Aliança do rei.
Aí é uma identificação, já tem, né? E aí você abraça a inspiração do macacão, os meninos também.
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 Também. A gente tem um chá de música na diocese, que só ia cantar de macacão.
Uhum. Aí, quando o pessoal viu o menino do macacão, já sabia que era a aliança do rei.
Exatamente, né? Isso. Então, aquilo que tinha, né, a expressão de Francisco estava dando certo.
Certo.
Porque, de alguma forma, né, a gente tinha uma identidade ali a nível de vestes. Né?
E aí, vocês começam a ser conhecidos aqui na diocese.
Começa.
Com uma nova comunidade. Aí vai participar de encontros, isso. Vai participar de congressos.
Isso.
E vai... tendo a sua identidade.
Isso. Ah, e
de vivência já com mais conhecida.
Isso, a gente sai em 96 e a gente tem um convite. Eu fui fazer uma pregação no grupo lá de Marlene, lá em Jaguaribe.
Lá, Marlene, lá na São Cristóvão.
Isso.
Né? E eu fui ali naquele.
E eu estou pregando, e aí ela tinha a administração do Cenáculo do Conde.
Ah, tá. Ela era coordenadora do grupo lá, mas tinha...
E quantas pessoas...
O cenáculo no
Exatamente.
Conde.
E ela disse que estava muito tempo querendo entregar uma pessoa. E eu estava pregando no grupo dela, e ela, quando terminou a pregação, ela disse, eu quero falar com você. Eu vi que é você a pessoa certa, com sua comunidade, para ir para o cenáculo. Você aceita? Eu sempre fui muito...
Vamos ver, né? Toma aí, né?
Deixa o Espírito levar. Eu disse, vou. A casa lá era alugada. A casa que era alugada, então tinha dinheiro. Só que... Você não pode falar o nome dele, mas nem falar. Só que um jovem queria ser vereador. Hoje ele é deputado.
Lá no Conde?
Não.
Aqui?
Já pensou.
Certo.
E não sei como foi que a gente se conheceu. Ele parou na comunidade. E eu fui e rezei nele. Rezei nele. Não vou falar o nome, porque, né, para não... Rezei nele aí.
Você não fala só se não quiser mesmo. Se não for como é que diz? Dá problema. Enfim, não. É. Você que sabe. É. Eu não sei.
Quando eu rezo, ele disse, eu vou estar aqui todo mês. Gostei muito da sua oração.
Certo. No cenáculo?
Não, lá no funcionário 2.
Ah, tá no grupo. Certo. Na comunidade.
Funcionário 2 não, 3. 3 é 4 ali. E aí ele disse, o que é que você quer? Eu disse, só quero uma coisa. Você paga um ano de aluguel.
Certo. Ofereceu, né?
Ofereceu. E a gente não tinha um real.
Sim.
Estava rezando para a Providência. Ele disse, tá feito. Eu venho todo mês aqui, vou receber a oração e eu deixo o dinheiro do aluguel. Pronto. Todo mês ele ia. Né? Tanto é que ele foi vereador, depois teve uma revelação de pessoas que estavam traindo ele e era certo. Então ele ficou muito grato. Eu acho que era 11 meses, mais ou menos. Eu estava perto de expirar o aluguel. O que acontece? Acontece que, de repente, ele vai e...
Siga o seu destino.
Isso. E nós ficamos sozinhos. Aí, na mesma hora, vem o convite de Marlene. Ou seja...
E tinha um lugar.
Aí, encaixou. Pegamos um...
A Providência.
Diz que não foi grande. Pegamos um caminhão lá da feitura do Conde. Subimos em cima, botamos os trapos.
Vamos pra Canaã.
Porque a gente não tinha nada. Porque assim, eu deixei tudo lá na casa. Então a gente dormia no colchonete fino.
Uhum.
A gente tinha...
Nesse período eram quantas pessoas dormindo na casa lá? 7?
Eu com minha esposa, com meus meninos. Num quarto. Um quarto masculino, um quarto feminino.
Dava 10 pessoas?
Dava.
8 pessoas? Dava. Essa média.
Dava, por aí. Pronto, aí a gente foi.
E aí vem a mudança.
A mudança por conta. Chegou no Conde.
Na cidade mesmo.
Perto do mercado. Era uma casa mal assombrada quando chegou lá no Senado. Porque aquela coisa descuidada, entendeu?
Certo.
Aí eu cheguei assim, entrei.
Mas geralmente Deus faz assim mesmo.
Não é assim?
Geralmente.
Eu entrei disse. Aí o jovem, rapaz. A cara do jovem, quando eu olhei.
Dos que moravam com vocês.
O que
foi isso?
Isso. E assim, o que é que Nilton trouxe a gente pra cá? E aí eu tive que dar uma de Francisco, né, André? Eu disse, pessoal, não se iluda com essa figura aqui, não.
Uhum.
Nós somos uma comunidade, isso aqui vai se transformar num mosteiro moderno.
Sim.
Olha aí.
A ousadia.
Pronto, aí começamos. Pegamos a capela, arrumamos, começamos a rezar. Não tinha Santíssimo,
Sim. Mas
tinha o crucifixo antigo.
Tem um lugar de oração, né?
Colocamos lá. Fomos para o refeitório, começamos a colocar toda uma sacralidade. Lá atrás, tinha o sacra era grande... O que é que eu fiz no quintal? Botei umas estacas marrom, pintei a ponta da estaca de vermelho, botei um portãozinho e falei, ó, pessoal, isso aqui agora é o nosso horto. Então, assim, toda quinta-feira,
nós
vamos sofrer junto com Jesus. Agora se prepare, porque o horto é horto.
Uhum.
Pronto, aí a gente estava toda quinta-feira, mas era incrível, rapaz.
Ô, Nilton.
Estou aqui viajando, né?
Não, mas é ótimo. Deisiane abriu, ela está dizendo assim, que história linda, descobrindo coisas da história do nosso carisma que nem imaginava. E Rosiele também está dando aqui boa noite.
É que muitos não sabiam mesmo, não.
É esse o sentimento que Deus vem colocando no coração. É, muitas coisas que você está falando hoje aqui, né, muitas pessoas não sabem
não
da
sabe.
Comunidade. Né? Muitas pessoas não sabem. Está conhecendo agora.
Da inovação não sabe, da igreja não sabe. Muita gente não sabe.
Então está sendo um momento propício.
Está sendo ótimo.
Né, para que muitas pessoas da comunidade vejam
isso.
A realidade do início, veja o que Deus permitiu passar para chegar hoje. Muita, para você ter ideia, você que é da comunidade Lírio do Vale, eu vou pedir permissão ao fundador para falar, que talvez hoje você esteja aí no período das vacas gordas e pessoas tiveram que ir lá atrás no período das vacas magras, né? Mas eu sei que... Ah, professor André, também não é assim, não. A gente não está nesse período ainda, não. Né? É uma transição, mas é só uma forma brincalhona de dizer que uns plantam, outros colhem.
Verdade.
E muitas vezes aquele que planta, a mão está calejada e não precisa estar mostrando para ninguém, né? Não precisa estar mostrando. Então, é um meio, uma forma de você conhecer um pouco mais da história da sua comunidade. E quem não é da comunidade... Né? Quem é amigo, quem é simpatizante, quem está conhecendo agora...
Fica conhecendo.
Né? Aqui nos estudos nós temos as irmãs. Né? Eu não já sei se eu mostro agora. Deixa elas preparar um pouquinho. Ô, João, aperta aquele botão, João, daquela câmera, João. Aqui no estudo tem as três irmãs. Ô, Nilton, quem é as irmãs que estão com a gente aqui?
Aqui
a de camisa
André,
listrada.
Aqui é Suelen.
Oi, Suelen, dá um tchauzinho. A câmera é meio que em cima, Suelen, de você. Ó.
Aqui do meio é Celine.
Suelen, Celine.
E aqui Dávila.
Dávila. Que nome, né? Dávila, né?
Não faça tempo, nunca vai se achar que Santa é Dávila.
Depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre ela. Pode ser, Nilton? Depois tu, né?
Pode, sim.
Tá certo.
E André, quando pergunta, catuca, viu?
Ô, me diz uma coisa. Vocês foram pro Conde. Deus mexeu muito nessa mudança, não mexeu? O que você pode nos dizer daquele período?
Uma coisa interessante aí, André. O Conde foi o tempo áureo.
Uhum.
Mas cresceu assim de uma forma que até as pessoas, meio de outras comunidades... E até a própria nação ficou abismada, porque foi muito rápido.
Uhum.
Foi um meteoro. 96, 97, 98, aí comecei também a sair muito
em missão
com a Escola Paulo Apóstolo. E fui eleito coordenador do jovem naquele diocese. E depois de alguns
Projeto
meses...
Marcos?
Projeto Marcos. Uhum. E depois de alguns meses, eu fui eleito estadual dos jovens. Pronto. Então, eu não parava.
Aí Deus vai enviando.
Então, enviando. Eu tinha até um lugar já... Em Guarabira, tem um lugar em Campina Grande, Patos, então, em todo canto eu ia. Já estava até sendo cogitado para ser
coordenador
estadual, tudo. Teve aqui um evento que era de jovens a nível de estado, e eu fui para a reunião e estava a dúvida, chama Dunga ou chama Nilton? Então,
uhum.
Assim, eu tinha alcançado a nível de notoriedade já, e a
comunidade
foi comigo, né? Que o coordenador vai...
Não tem como
não
tirar.
Tem como, pronto. E aí ainda vê agora que é 99, né? Que é aquela eleição da Convenção Diocesana.
Certo.
Que também eu fui eleito.
Você foi eleito coordenador da Renovação Carismática Diocesana.
Em 99.
Você ficou o mandato todo?
Fiquei.
Foi 4 anos?
Não.
3?
Não, todo não. Fiquei em 99. Aí veio a separação. A minha separação veio no começo de 2000.
Certo.
E aí eu tive que
sai um pouco
renunciar.
Ali.
Aí eu fui para Bonito. Santa Fé.
Bonito Santa Fé.
Lá no Sertão.
Sertão da Paraíba.
Da Paraíba. Aí um pouquinho ali depois de Cajazeiras.
Aí você fica esse período de... Você se isola ou não? Ou fica missão? Como...
Não.
Não. É um período de reclusão.
Foi realmente assim. Foi um deserto para entender tudo.
Certo.
Como é que eu vou dizer? Para poder acolher aquele momento.
A gente pode chamar esse período de noite escura, não? Ou é muito forte para ser?
Uma grande noite escura.
Uma grande escura.
Que durou muitos anos.
Uhum.
Muitos.
São João da Cruz sabe muito bem o que é isso, né? O período de... Né?
Porque misturou noite dos sentidos,
uhum.
Sabe? Noite espiritual. Até a questão espiritual, você começa a não sentir muita coisa. Eu não esperava que fosse tudo, não.
A comunidade fica? Conde?
Fica, não. No Conde aí fica a minha esposa,
certo.
Com algumas pessoas.
Okay.
E fica o grupo de oração.
Certo.
Só que como estava a questão da separação, que mexeu muito com
sim,
a diocese.
Sim, com certeza.
Se eu não fosse tão conhecido, não tinha mexido.
É.
Entendeu? Mas aí mexeu muito, o que aconteceu? De alguma forma, começam pessoas a sair.
Isso um vai para ali, outro vai para aqui.
Pronto.
Certo.
E quer não, como eu fiquei em silêncio e me isolei lá,
uhum.
Né? Então começaram todas as teorias.
Certo.
E aí eu calado.
Lá, no seu cantinho.
No meu canto lá. Até o ponto, né? Ninguém sabe disso, mas Ainda fui ameaçado.
Sim.
De ser preso e tudo, né? Ameaçado. Depois, chegando lá, também eu soube que a diocese, aqui, né, da renovação aqui, se comunicou com a renovação
de lá.
De lá, e aí falou, parece que eu com o bispo, e uma pessoa ficou me vigiando, uhum, para ver se eu ia virar protestante.
Certo. Vamos ver onde vai dar esse negócio.
Porque,
né,
ele tem muita força na palavra e pode ser que vai para criar outra igreja.
Vai então, rebanhar um povo.
Vai rebanhar um povo. Então eu fiquei lá, na casa também.
Quanto tempo você ficou por lá, assim?
Eu cheguei lá em abril de 2000 e saí em agosto.
Certo. Mas Deus vai dizer assim, tá bom, Nilton, volta. Vem para cá.
Foi. E eu estava lá já com um grupo de oração grande.
Certo.
Tinha falado com o padre. Foi complicado, né, André? Porque até mesmo quando eu cheguei lá... Porque sabe que tudo...
É, globalizado. Pronto.
Aí quando eu cheguei lá, que fui fazer uma leitura, aí o pessoal foi falar com o padre, né? Ele não pode, não tem condições e tal. Aí me expulsaram do altar da igreja.
A noite escura mesmo.
Foi noite escura mesmo, muito grande. E aí, quando eu dá agosto, eu tenho aquele toque de eu vou voltar.
Certo.
Eu vou voltar porque eu preciso reconstruir.
E quando você fala voltar para João Pessoa também,
João Pessoa,
do Conde. João Pessoa, né?
João Pessoa, voltar para reconstruir, para poder começar a minha caminhada, porque eu não vou deixar Deus, não.
Aí você volta...
Agora eu já volto com essa questão do Livro do Vale.
Ah, aí, certo. Okay.
Porque aí, né, bom, a gente...
Certo.
Esse foi o período em que
Aliança
eu fui...
Aliança do Rei... E aí, depois de toda a turbulência,
pronto,
depois de todo chacoalhar...
Pronto.
Aí você vem com...
Com essa refundação.
Certo.
Com esse...
Lírio do Vale.
Lírio do Vale. Entendeu?
Já volta pra cá com esse nome.
Já volto com esse nome.
Rezou muito com aquela música, rezou muito com a passagem bíblica.
Passei pro pessoal que estava comigo lá, passei pro pessoal daqui.
Quando a gente começou o podcast falando do nome, que aí você vai falar de São José e tal, é nesse período?
É nesse período. Okay. Exatamente. Nesses 4 meses que eu tive em Bonito, foi
então,
o período que...
Nós começamos o podcast falando do período de Bonito.
De Bonito, exatamente. Exatamente.
Ok. Pronto, aí volta, Lírio do Vale.
Lírio do Vale, a gente começa, volta para Funcionários 2. Só que aí, a gente sempre acha que de alguma forma passou. Assim, deu uns meses, deve estar todo...
Uhum.
Sentou a poeira.
Certo.
Não, a poeira sentou.
Alguma coisa ainda estava mexendo.
Me chamaram.
Certo.
Na renovação. Aí é aquele negócio todo, né? Você não pode pregar em canto nenhum, a não ser no quintal da sua comunidade. E eu fui obediente, né? Obediente. Quer queira que não, eu era um homem separado. Quer queira que não, tinha sido motivo de escândalo. Quer queira que não, é um ser verdadeiro.
Certo.
Porque a separação, quer queira que não. Eu estava à frente da juventude da Paraíba. Então, assim, uhum, entendeu?
E, de certa forma, a referência vai,
pronto,
vai falar.
Mexe, né? E aí eu disse, tá certo. E eu fiquei. Aí já entra outra comunidade, que é a Maná.
Certo.
Aí vem Fabiano. Aí ele me conhece, aí... Não, Nilton, você pode ficar aqui, não. Vamos falar com o Dom Marcelo.
Certo.
Aí eu conheço ele, eu tenho todo...
E Fabiano realmente tinha...
Não tinha, não tinha, era? Pronto, aí me levou lá na casa do bispo. Acho que poucas pessoas sabem disso. Me levou lá, né? Aí Dom Marcelo, quando saiu, André... Dom Marcelo era brabo.
É, conhecido como Dom Ternura, né? Acolhedor, mas era homem firme.
Ele disse, aí eu disse, olhou para mim assim... Precisamos conversar. Mas, André, minhas pernas tremeram. Um aposto falando. Eu disse, mas eu achei bom. Por que foi bom? Porque ali é minha hora.
É.
Ali é minha hora de me
reconciliar. Você esperou muito por essa hora.
Por esse momento.
Esperou, né, muito
com,
por esse
com,
momento.
Com a minha igreja, que eu amo demais.
E igreja. Aí?
E aí, rapaz, aí, Fabiano, né, tá as pessoas na frente, dirigindo, e eu de uma cela atrás, ele me confessando.
Fabiano dirigindo.
Foi, eu disse.
E Dom Marcelo.
Eu disse, Deus é providência. Olha, né, o juiz na frente dirigindo e eu conversando com ele. E aí, foi nesse momento aí que eu expliquei para ele tudo.
Certo.
E aí eu me lembro muito de uma frase que ele me disse. Ele disse para mim assim, realmente você ama muito Maria e a igreja, porque você tinha tudo para tornar um protestante.
Sim.
Né? Tudo.
Podia ter se aproveitado.
Se aproveitado, pronto. Foi isso que ele disse. Aí eu disse, não, nunca. Aí ele foi, fomos para Maná.
Certo.
A Maná estava construindo.
Uhum.
Aí,
final da Rui Carneiro, né?
Por ali, isso, por ali. A Fernanda falou assim, ele não está podendo pregar.
Certo.
Dom Marcelo. Aí ele disse, agora vai poder, se ajoelha.
A partir de agora, envio.
Ide, colocou a irmão. Pronto. Eita, Felipe, mas chorei.
É, a partir dali você tem a igreja... confirmando.
Quando eu expliquei a situação, certo. Como é que eu estava, disse que estava, entendeu? Que não tinha ninguém, estava no meu canto.
E a igreja, pessoa de Dom Marcelo, enviou.
Pronto, aí daí eu voltei.
Lírio do Vale.
Aí um chama, outro chama, né?
Aí a vida em missão vai...
Voltou. Aí a gente foi lá para o Final dos Quatro, conseguimos certo. Uma casa lá, construímos um lugar muito bonito. Né? Uhum. Lá uma pessoa chegou lá que era pessoa que um jovem foi muito curado pelas minhas pregações. Ele investiu muito na comunidade e construiu tudo aquilo que a gente construiu, que em 2004, finalmente, certo. O padre Alex, que era da Santana, Sonários 2, ele vem conversar comigo e com o conselho da comunidade.
Certo.
Com o núcleo, né? Diz assim, ó, eu passei um ano e pouco olhando os frutos da comunidade.
Observando.
Isso. Hoje eu vejo que a comunidade é uma comunidade de Deus, carisma autêntico. Que agora eu vou chamar, não vou falar agora com o Dom Marcelo, para consagrar vocês.
Aí você já tinha tido o envio do bispo e agora tem agora, a palavra do padre. Do
aí
padre.
Eu disse, né? Ele disse, pronto, aí respirou o dia 25. Fui falar com ele, eu disse, Marcelo, eu só podia fazer isso. Diga o dia, eu disse, vamos fazer em massa. Ele disse, vamos fazer um dia da anunciação. Ele dizendo, vamos. Aí eu disse, o senhor quer fazer onde? Na catedral? Quer uhum. fazer em algum canto? Não, quer fazer lá na Casa Mãe dos Lírios. Aí foi uma bênção. 25 de março de 2004.
A primeira consagração, Lírio do Vale.
Foi. Pronto.
De lá... Aí vem. Não, de lá para cá,
aí de lá
Lírio
foi,
do Vale.
Ainda passei 2004, né?
Certo.
Aí vamos chegar 2014, vamos dizer. A gente saiu do lado 4. Que foi outra rachada na comunidade, porque a gente tinha um lugar e tinha tudo, fazia tudo. Aí é alugado, André.
É.
Perdemos tudo. A gente sai para o Cuiá, mas não é a mesma coisa, porque você perdeu a referência.
Você estava num lugar onde todo mundo já ia, já lhe conhecia.
E até hoje a gente está sem terra, porque a gente foi no Cuiá, do Cuiá passamos duas, três, quatro casas, fomos para Jacumã, mais duas, três, quatro casas, voltamos agora para o Cuiá, ou seja...
Hoje está no Cuiá.
Está no Cuiá.
Certo. Vou mandar aqui um abraço pro pessoal. O pessoal tá mandando um abraço e a gente vai, né? Aqui é. Deixa eu ver. Eu acho que é Gold Coutinho. Isso. Ela tá no Maranhão,
é,
né?
É.
Não? Ela é aqui de João Pessoa. É porque alguém falou do Maranhão, mas eu vou chegar lá quem é, né? Deixa eu ver, porque as mensagens vão subindo aqui. Deixa eu ver. É Gold Coutinho, alegria ouvir o programa e a história do nosso fundador, Júnior Melo, um alô aqui do Maranhão, né?
Aí,
Júnior.
Aí, Maranhão.
Orgulho fazer parte desse carisma. É, Rosemary, que emoção. Mara Lima, boa noite, feliz por ver meu irmão fundador levando nosso carisma, né? Mara, né?
Tem que ser minha irmã.
Marilene, né? Falando aqui mais uma vez. É, Júnior está falando do Maranhão.
Isso.
Tem comunidade do Maranhão? Lírio do Vale está no Maranhão?
Está no Maranhão.
Como assim?
Vamos lá.
Como assim a Lírio do Vale foi para terras maranhenses? Tem uma maranhense aqui no estúdio, não tem?
Duas
maranhenses?
Aqui, ó.
Aperta aquele botão, João.
Mostra
quem
as
é do Maranhão?
As verdinhas.
Ah, lembra o nome que é a memória do professor?
Celine.
Celine.
Dávila.
E Dávila. Elas duas são do Maranhão.
Celine Rose. Celine Rose.
Celine Rose.
O nome dela é da manda
mais. Vocês são maranhenses e conheceram a comunidade lá no Maranhão. Tá bom. Como é que, Nilton, como é que a comunidade chega no Maranhão?
Ela é culpada.
Agora vai de novo ali. Pronto.
Me lembra o nome?
Sueli é culpada.
Sueli é culpada da comunidade.
Porque vi um padre, que era o pároco delas, que é o padre Luiz, lá de Lima Campos. E ele vem...
Lima
é,
Campos?
Lima Campos, que é a cidade
do Maranhão. Uma cidade do Maranhão.
Isso,
certo.
Que era são de lá.
Certo.
E aí ele é amigo de padre Marcelo, que é da Shalom, que estava aqui.
Tá, padre Marcelo.
Não sei se ele, então ele vem e celebra a missa na comunidade. Perdão. Lá no Cuiá. Uma missa com 10 pessoas, 11 pessoas, só um violão e ela cantando.
Uhum.
Quando o Sueli levanta e vai cantar o salmo, o padre Luiz fecha os olhos. Quando termina a missa, ele diz assim:
viajou no salmo.
Ele disse: eu quero vocês no Maranhão. Eu disse, padre, que bom, porque aqui, João Pessoa, a gente está indo num processo, tudo que a gente passou,
sim.
Eu me sinto muito distante ainda, entendeu? Uhum. Dos cuidados e tal. Ele disse: não, então eu quero cuidar dos lírios. E aí eu disse, mas por que o senhor quer ir para o Maranhão, levar para o Maranhão? Aí ele disse, porque quando aquela...
A salmista
aquela
lá.
Aquela salmista ali cantou, eu fui no céu e voltei.
Uhum.
E eu fiquei assim, como é que pode um canto tão simples, com 5, 6, 7
sim.
pessoas, e uma pessoa sozinha cantando no violão,
sim.
me levar a tal profundidade de céu? Eu tenho que levar vocês. Pronto. Aí ele encantou-se com carisma, levou para lá.
Mas ele já pede uma missão? Ele já pediu uma missão mesmo? Já. Eu quero vocês aqui em missão.
Ele começou a conversar e ele era muito prático, né? Excelente, ele é muito. Aí ele conseguiu alguma coisa ou outra, foi em 2017, isso? Pronto.
Aí a comunidade Lírios do Vale chega no Maranhão para ficar.
Em 2017.
Em 2017. Hoje está em qual cidade?
Hoje é Poções de Pedra.
Poções de Pedra, que é perto de.
É umas 3 horas de viagem de Lima Campos. Ó, 1 hora e meia.
Então, o padre, ele é pároco em Lima Campos.
É. Aí, agora
e a missão foi.
Em Poções, que agora é com o padre Cícero.
Que aí outro padre que é outro já padre, que dá.
Que conheceu o trabalho, né? Tá e tem vocês. Outros padres também que estão.
Sim.
Que estão querendo.
Quando vê os frutos. Isso. Aí. Opa, por que não eu, isso, né?
Exatamente. Mas havia a pandemia, que era que não. Muitas comunidades também, né?
Sim.
A gente estava começando um processo de
vocês vão para lá e pouco depois já é a pandemia.
Já é pandemia. Então, assim, aí mexeu muito com a comunidade. Só que aí já é outra fase né, que a gente entrou agora, que a gente sentiu. E eu tenho certeza, como eu tive no tempo da renovação, de reconstruir as muralhas,
uhum.
eu tenho certeza que Deus me preparou muito nesses anos, na noite escura, André, para levar para as pessoas e para a igreja um segundo chamado.
Certo.
Porque eu senti demais que, para mim, na pandemia, se encerrou um ciclo.
Ah, essa experiência com você aí foi o Mar Vermelho.
É isso.
O Egito
isso
e
mesmo.
A Terra Prometida.
Exatamente. E eu sinto que a pandemia, ela fecha um livro.
A pandemia foi o Mar Vermelho. Você atravessou o Mar Vermelho. Pronto.
Eu saí dali já com amicismo de Calacutes.
Ah, tudo bem. Então, hoje, a comunidade está no Cuiá.
Isso.
Né? É a casa-mãe?
É. Onde estamos fica? Com um projeto aí.
Certo.
Rezem por nós para conseguirmos realmente o nosso lugar, certo. Se lá é alugado.
Tá, ok. Então, hoje, quem quiser conhecer a casa-mãe da comunidade Lírios do Vale é no Cuiá.
No Cuiá.
Eu acho que se colocar no Google Maps, acha.
É fácil, porque é ali. É difícil o MRV ali, perto.
Certo. Bem pertinho, em frente à praça.
Pronto.
Né?
Isso.
Tem a principal, que vai para o Valentino ali.
Isso.
Aí tem o condomínio
praça,
MRV.
MRV, a rua.
Aquela rua.
Ali bem em frente.
Ah.
De lado, assim, de lado.
Então é logo bem pertinho da pista.
É.
Perto da pista. Tô devendo a visita. Agora, já sabendo onde é, tô devendo a visita,
e vou cobrar.
E eu vou tomar um cafezinho lá.
Ah.
Vou tomar um cafezinho aí.
Posso café?
Dávila faz aquele café. Vou cobrar. Botou pressão em cima de Dávila agora.
Pressão o quê?
Ô, João, bora, João, tomar um café lá, João. Bora. Tá
João
certo.
Vai na hora.
Eu vou sim, vou tomar um cafezinho lá. Tá.
Será bem-vindo.
Tem algumas coisas pra gente, né, pra perguntar. Tem assunto para outro podcast, não tem? Tem assunto para uns dois podcasts ainda mais, né? Mas eu vou.
Vamos
aqui já condensar. Nós temos uma hora de podcast, eu acho que.
Dá quando?
Mais uns 20 minutos, João, pode ser? Né? O João está dizendo, pode ficar à vontade. Ele agora já pensou no cafezinho, então.
Se souber juntar no café antes, João.
Então, foi assim: o projeto Carla Cutes. Né? Não, é o projeto Dia Branco.
Isso, Dia Branco.
Tem um projeto Dia Branco na comunidade Lírios
do Vale. A gente tem um Amor é Amado que fundou a comunidade, que é esse projeto de São Francisco, certo, que fala o amor não é amado.
Isso.
Então, a gente quer que o amor seja amado. Foi o começo da comunidade.
É. E aí, depois de tudo isso, você falou, Deus vai mexer nesse período da pandemia e você vai ter esse contato com o Beato Carla Cutes.
Isso. E aí entra, interessante...
Fala aí, explica aí.
Antes de ser Beato.
Antes.
Só que aí eu tive, em 2015, porque assim, como foram muitas pancadas emocionais, né, de 2000, tudo aquilo, eu tive um início muito forte de depressão, muita ansiedade, muito pânico, ao ponto de ter que parar mesmo, entendeu? E tomar...
Dá um tempo mesmo.
Dá um tempo e tome remédio para poder me reconstruir de novo. Nesse tempo, foi o tempo que a gente foi lá para Jacumã e o tempo que a gente foi lá para o Maranhão. Então, estava muito debilitado ainda.
Uhum.
Quando chega a pandemia, 2020, né? Então, eu tinha já saído um pouquinho dos remédios, mas ainda estava. Só que é interessante porque, nesse tempo da pandemia, eu fiquei muito sozinho em Jacumã, porque minha esposa ficou com minha filha aqui.
Certo.
Tem minha segunda esposa, né, que ficou aqui, porque eu fiquei viúvo em 2012.
2012.
Novembro de 2012. E aí, me casei em 2014 de novo.
Certo. 10 anos atrás.
E aí, eles ficaram aqui e eu fiquei lá. A comunidade, como era muito ainda, estava ainda se reconstruindo, então ficou muita gente aqui e pouca gente lá para dar assistência. E eu fiquei muito tempo lá sozinho na pandemia. O que aconteceu? Eu comecei a olhar para a minha vida como meu maior tesouro. É importante a questão do fundador, do Sim. missionário, da igreja, a renovação, né? Casa-mãe, consagração, carisma. Isso é tudo muito importante. Mas não mais do que a vida.
Uhum.
Eu comecei a ver e a sentir na minha pele, muitas vezes, a dor de ter sido desumano comigo e com os outros.
Uhum.
Entendeu? E eu comecei a ver que Deus permitiu eu chegar naquele estado que foi mais uma noite escura,
certo.
Mais profunda para mim, para que eu pudesse entender que o grande tesouro de Deus é o ser humano.
Uhum.
Porque quando você entra numa depressão, ansiedade, num pânico, André, você vai para o chão, para o fundo do poço.
Perde as forças, né?
Você vai para o fundo do poço. Mas no fundo do poço tem uma mola. Quanto pior, melhor. No fundo do poço tem uma mola. Entende? E ali eu comecei a ver o quanto era importante eu passar para as pessoas um segundo chamado em que as pessoas entendessem, né, de uma vez por todas, que tudo existe para você.
Certo.
Para o ser humano. Para você olhar com mais atenção a lágrima do ser humano, o sorriso do ser humano. Tem muita gente que quer conversar.
Só quer ser escutado.
Somente. E tem muitas vezes membros de comunidades de igreja que a gente é pressionado. Que às vezes olham para os nossos dons, olham para os nossos ministérios, mas não olham para você.
Só cobrança.
Só
né?
cobrança. E isso não é Deus.
Uhum. Uhum.
Deus, quando morreu na cruz, ele não morreu pela igreja. Ele não morreu por uma comunidade. Ele não morreu por um carisma. Ele morreu por você.
Uhum.
Por um ser humano. Então, isso começou a ficar muito forte em mim. Foi quando o Calacutis vem com a frase: todos nascem originais e muitos morrem fotocópia. E eu comecei a ver que no palco da vida, cada ser humano é único, insubstituível, irrepetível.
Uhum.
Como é precioso a vida humana. Nunca vai existir ninguém igual a você. Nem existe. Nem vai existir.
Essa frase de Carla Coates vai lá no fundo e...
Profundo. Não, me revoluciona. Me faz entrar em um segundo chamado, entender toda a minha história, entender o que eu passei na renovação.
Como é que você conhece a Carla Coates? Porque para você saber dessa frase, você tem que ter tido um contato, assim, uma informação. O que foi que houve?
Eu fui na missão de quinta-feira à noite na Jacumã, que tem sempre... Tudo comigo é sempre assim. 6, 7 pessoas no canto simples, sempre foi assim. Deus sempre se revelou assim.
Na simplicidade.
Na simplicidade. Aí, quando eu cheguei lá, o padre estava passando, ele toca aqui e diz, Carla Coates.
Ele lhe chamou de Carla Coates.
Foi, eu disse, meu Deus, o padre deve estar gagado.
Errou meu nome.
Carla Coates. Aí, Carla Coates, padre, ele é. Só que eu não...
Você nunca tinha ouvido falar esse nome, Carla Coates.
Aí, eu fiquei curioso.
Deixa eu pesquisar quem
é. O amigo Google.
É.
Pesquisei lá, Carla Coates. Aí, eu li. Eu disse, que interessante. Aí,
jovem.
Ao estar lendo...
Aí vem essa frase.
Aquela frase encaixou. Pronto. Aí, dali, eu comecei a me estudar, a reprocessar minha história, a entender a história da comunidade. E para que Deus me preparou desde 93 até agora?
Certo.
Porque Ele nunca me deixou...
Pegar um destino diferente.
Porque aí. Eu passei por tantas noites escuras. E aí eu comecei a notar Pedro. Quando Pedro entra no segundo chamado, ele está depressivo. Até ansioso.
Tem uma crise.
Ele tem uma noite escura profunda.
É interessante você falar sobre isso, que até essa série The Chosen mostra isso. Você assistiu The Chosen, não? Essa
não,
série,
um minuto falando.
Mostra, né? O autor mostra uma crise
dele, né?
De Pedro. Querendo essa noite escura. Pedro até quer largar tudo, né?
Pronto.
Essa série mostra isso.
Entendeu? Aí, quer que não, ali, Pedro, ele vai no fundo do poço, mas é interessante porque ele não desiste. Não vamos comparar nunca, Pedro. Mas como eu me encaixei nessa história? E aí é quando eu vejo que ele volta. A volta dele para Jesus é interessante. Porque quando ele volta para Jesus, ele diz a Jesus, né? Não, ele não fala, mas eu pensei muito nisso. Ele diz assim: se você me der uma segunda chance, meu amado, meu amor, é para sempre. Porque hoje eu sei que você é o maior amor da minha vida.
Uhum. Aquela frase lá atrás.
E do amor sem fim. Uhum. Aí eu fui entender todo o preparo e por isso que aí veio: tu me amas mais do que tudo.
Três vezes.
Três vezes do que todos. Então, eu passei por esse processo. E aí, quando eu escutei na mente do Senhor: ide. Uhum. Vai de novo.
É.
Entendeu? E isso encaixa com a questão de Pedro ali. Ele foi amado, André, na escuridão. Ele foi amado, ele não tinha nada para dar a Deus, uhum, nem a ninguém. Ele não tinha nem força para a própria comunidade dele.
Uhum. O líder que até o espada usou para pegar alguém.
Isso.
Foi chamado de Satanás por
ele. Exatamente. Então ele estava sem nada. Ele não tinha nem prazer de estar com o filho ou com a esposa. Imagina, uhum, como é que ele estava.
É.
Entende? Então, assim, naquele momento ali, Jesus amou puramente o ser humano. Isso. E Pedro entendeu. Pedro ali entendeu o que é realmente um chamado de Deus.
Por que dia branco?
Dia branco, porque aí vai se encaixando. Imagine o dia branco, que é o seguinte: eu tive, meu pai faleceu,
uhum,
em 2018, e eu tive um sonho, ele na cabeceira da mesa, e eu aqui, de lado. E ele olhava para mim e cantava essa música aqui, do dia branco.
Se ele me ajuda. Esse canto, esse tanto grande amor.
Se você vier, pro que der e vier comigo.
Uhum.
Aí ele repetia: se você vier, pro que der e vier
comigo.
Eu disse, aí eu corri do sonho e fui pegar. Peguei essa parte dessa letra e joguei. Aí o título da música é Dia Branco.
Dia Branco.
E aí ele começou a dizer: o que é o dia branco? O dia branco é o dia, e aí vem a pandemia. O dia branco é o dia da morte de cada um de nós.
Dia branco.
Como também pode ser o dia da vinda dele. Meu filho, prepara as pessoas para que seja um lindo dia branco.
Quando, no início aqui, quando você chegou, eu fiz algumas perguntas em off para você, aí você tinha falado do projeto Dia Branco, Recanto Vida Viver.
Isso.
Recanto Vida Viver.
Que é em cima de Calacutes, que é essa questão de as pessoas saírem de serem fotocópias e voltarem a ser originais.
A comunidade Lírio do Vale, ela tem, vamos dizer assim, uma via de evangelização pela arte.
Muito forte.
Pela arte, né?
Muito forte.
Lirarte.
Isso, Projeto Lirarte.
Projeto Lirarte. Muitas pessoas já viram a evangelização da comunidade Lírio do Vale nas festas juninas, isso, pela quadrilha.
Isso.
Né? E aí, esse projeto Lirarte, o que faz parte do projeto Lirarte, assim, que você pode falar para a gente?
A gente trabalha aí música, teatro e dança. Dentro da música, a questão do show, a questão da.
Vocês têm um Ministério de coral. Música que.
Isso. Hoje a gente está refundando.
Tá, certo.
Todo esse
reconfiguração.
Esse projeto. A questão do teatro, agora a gente vai fazer agora uma pregação lá em Santa Rita, Festa da Misericórdia, já estamos levando uma peça
teatral
para lá, estamos ensaiando já. E a questão da dança é a questão do grupo folclórico,
certo,
com a Junina. E temos um trabalho com questão infantil, que são os trovadores infantis.
Você tem um grupo, a comunidade tem um grupo folclórico.
É, é que isso? Também está tudo.
E dentro do grupo folclórico, tem a quadrilha ou são duas coisas,
não,
no mesmo
geralmente,
projeto?
Geralmente, os mesmos brincantes da quadrilha são os mesmos brincantes do grupo folclórico.
Assim, eu já vi algumas apresentações da quadrilha, que também está nessa reconfiguração, né?
Isso,
de nome.
De nome, nós éramos a Flor de Lírio, né?
Ah, é. Eu já vi, e toda vez que vejo, me encanto, gosto de ver.
Que bom.
Tem uma evangelização, você tem realmente esse dom de ser marcador. De, é. Acho que é assim que se chama,
é, marcador xirin, de quadrilha. Xirin, é, marcador.
Xirin também. É, me emocionei já assim algumas vezes lá na comunidade, a comunidade, a quadrilha participando. Como é o nome da quadrilha? Era
Flor de Lírio.
Flor de Lírio. E agora também tem essa reconfiguração.
Isso. Vai ser Candeia.
Candeia.
Candeia, porque justamente em cima dos... Aí vem outra coisa que mexeu conosco na pandemia, que chama-se O Esplendor da Verdade.
Certo.
Que é o documento da igreja.
É.
Então, o que é que a gente notou? No meio agora dessa noite escura que
está
pegando a humanidade, a candeia é essa luz, porque o significado é que candeia é a luz de Jesus nas casas.
Entendi.
Entendeu? O que tem a ver com semeador, o que tem a ver com... Não se coloca uma luz debaixo.
Ô, Nilton, no YouTube, se eu colocar lá quadrilha...
Flodelisa...
Ô, João, dá para a gente achar alguma coisa assim? Sim, bem rapidinho, pode ser? Quadrilha, flor...
É, Flor de Lírio.
Flor 2000, de Lírio.
2017.
2017. É, Flor de Lírio.
É, Junina, Flor de Lírio.
O João, eu gosto de aperrear João. João, meu Deus do céu. O João, de vez em quando, deve ter uma... Eu pego
você,
esse baixinho.
Você é muito santo, viu, João? Porque André...
Eu vou tentar ver isso, porque... Gente, é algo... Se você aí na sua casa... Né, faça isso. Vai no YouTube. Digita aí, na barra de pesquisa do YouTube... Quadrilha Flor de Lírio, 2017.
2017, que é muito bacana.
Você vai ver o espetáculo que é. Eu sou fãzaço dessa quadrilha que agora...
É
que você também, que agora tem uma nova, um novo nome, né?
É,
depois vai estar aí também nas redes sociais,
não, vamos,
né?
Sim.
Aí como é que vai se chamar, ou que se chama a quadrilha, como é que vai ser esse novo projeto, o nome Candeia?
É, o projeto Lirate vai ter o grupo folclórico Candeia, certo. E a Junina Candeia.
A Junina vai ser chamada
Isso.
de Candeia.
Já tem até um... Um ato, depois
esse
depois
ano está se mexendo, está nos projetos
a gente
já?
Tá, a gente está começando agora. A gente começou com umas duas semanas já com uma formação na terça-feira à noite, que é para começar a criar a base, que
certo.
É em cima do documento dos artistas de João Paulo II. Deixa eu colocar uma coisa que
Sim,
acho que é
fica
interessante.
Sim, fica à vontade,
né?
Isso. Vai lá.
Você me permite? Que foi a questão, como é que nasceu essa questão da Junina?
Ah, sim, claro.
Isso aí foi uma pessoa da comunidade, né? uma jovem, ela foi que até... É minha esposa hoje, ela foi para um encontro de quadrilhas de Passo Cultural.
Certo.
Quadrilha do Nordestão, se eu não me engano, era paraibano. E aí ela disse, Nilton, encontrei uma junina, mas tão bonito.
A quadrilha junina.
Os chofres estão lá, e a roupa e tudo. Eu disse, dá certo.
Esquece
não. Essa coisa secular não vai dar certo de maneira nenhuma. Vamos para a arte sacra, vamos, como toda comunidade é.
Certo.
Arte sacra toda. Ela disse, não, aí... E ela insistiu. E ela insistindo. Aí os jovens começaram, né? Vamos, Nilton.
Bora, bora.
Vamos.
Nordeste, é nóis.
Aí nós, a gente foi para um festival de quadrilha aqui, que era chamado Conventinho, que era lá pro lado do não sei se era do Rangel.
Vocês foram assistir.
Foram assistir. E eu fui. Mas eu fui daquele jeito, sabe? Sentado naquelas... Como é que chama?
Relutante.
É. Aqueles...
Arquibancadazinha?
André, é isso aqui, homem. Sem as costas.
Né?
Aí eu aqui, ó. O que é que eu estou fazendo
Chateado.
Aqui?
Chateado.
Rapaz, quando
anuncia... Satisfazendo o gosto dos outros.
Quando é isso. E estou muito animado quando fala assim, Junina tal, que anunciou que era as grandes quadrilhas, né? Que anunciou Junina tal, que a Junina entra.
Aí arrepiou.
Só veio uma palavra no meu coração. Vida.
Uhum.
Vida. Que isso é uma coisa muito forte em mim. Vida. E aí eu disse, meu Deus, é isso mesmo. Deus, esse artista que resgata a vida humana. Pronto, aí eu disse, gostei.
Ali você sentiu o chamado de evangelizar pela quadrilha,
isso,
pela Junina.
Isso.
João disse que já está no ponto. Vamos ver um pouquinho?
Vamos lá?
Bora? Vocês aí de casa vão acompanhar um pouquinho da quadrilha também. Solta aí. É você? É você ali?
É. A rainha. É Santa, Santa de São João, você é minha alegria, estrela do meu coração, minha flor linda, do teu jeito de cantar, me desperta sonho lindo, sonho de se apaixonar. Eita, como eu fico? Eita, eu sou louco demais. Pegou meu ponto fraco.
Valeu, João. Obrigado. A minha filha, se ela não estiver assistindo ao vivo, ela vai assistir depois. Ela vai ficar doidinha aí, viu? Que ela é quadrilheira. Ah, gente, eu sou fã. Eu acho, assim, que é uma forma de evangelizar fantástica, fantástica, Junina, sabe, Newton? Que Deus, nessa,
mexida
mexida que está fazendo... Né? Não deixe perder. Isso, tudo é dele, né? Tudo é dele. Que não deixe perder, tudo vem dele. E é uma evangelização diferente, que é a cara da Lírio do Vale.
Isso.
Sabe? É uma evangelização diferente, que é a cara de
e
vocês.
E aquilo também que sempre pediu o Papa, né? A nova fórmula, a nova evangelização.
Então,
né?
eu vejo assim, me desculpe, ela está assistindo. A minha filha, ela disse assim, a seletiva foi a Mil, que ela participou da seletiva, né? Lá na Doce Mãe de Deus. E ela está dizendo aqui, ai, meu jurado! Ai, que...
Beijo!
Rosiele, que emoção ver essa Junina. Aproveita para convidar os jovens para participar. Isso mesmo, vamos fazer. Isso, vamos fazer. Euma Oliveira, Euma, linda, né?
André, só...
Não, pode falar.
Posso ver falando da apresentação? Um rapaz que tá com a gente hoje na Candeia também. Ele... Depressão muito forte.
Certo.
Não sei se chegou ao ponto de querer se matar, mas acho que chegou. E ele foi um ano lá para achar a quadrilha para assistir. Extremamente triste, em depressão. E ele está indo embora com um amigo dele e aí ele anunciou. Vai vir agora a Flor de Lira. Aí ele fala assim, vamos assistir? Aí o colega fala assim, não, vamos embora, vamos é mais um que vai dançar. Disse, não, vamos assistir. Quando a gente entra e começa a dançar, ele começa a chorar. E ele disse, ali foi curada a depressão. E ele disse, para o ano, eu quero estar nessa Junina.
Esse projeto aí.
Você vê como é forte, né? É. O que você fala.
Acredito nisso.
E vai num lugar, André, lança a rede.
Isso.
Onde a igreja não consegue ir.
Exatamente, exatamente. É um mundo que Deus está usando vocês, está abrindo essa porta de evangelização.
Isso.
É. Isso faz parte do carisma de vocês.
Exatamente.
Isso faz parte. Eu digo a você, me emociono. Deus já falou comigo vendo a quadrilha de vocês.
Graças
então,
a Deus.
Que esse projeto que Deus está mexendo, né, tenho certeza. E aí a gente já lança o convite, né, Newton? Você que está assistindo, você jovem, você adolescente,
isso.
Você que gosta de quadrilha,
isso.
Você que gosta das festas juninas e que quer ajudar no processo de evangelização, Deus está lhe chamando, né?
Amém.
Entre em contato com a Lírios do Vale, comunidade Lírios do Vale, está no Instagram. Se botar Lírios do Vale, eu coloquei, achei Lírios do Vale.
Isso.
Né?
Parece.
Comunidade Lírios do Vale, Newton, o Lírio, acho
isso,
que está assim no Instagram,
é.
Né? Então, Eu acho, Nito, que eu vou conversar com você mais sobre a quadrilha. Né? Eu vou conversar com você mais. Talvez eu possa ser uma pequena ajuda nesse processo também. Eu quero.
E eu conto com você.
Sabe? Eu tenho muitos ex-alunos que querem dançar quadrilha, que conhecem Jesus, e eu acho que dá para a gente fazer uma parceria aí.
Ótimo,
seja
ótimo.
A curto prazo, seja a longo
isso.
prazo. Mas eu acredito que dá para a gente... Né? É de Deus. É de Deus.
Nós estamos aqui, né, André? Não é,
não é,
é
à toa.
É providência
não é
mesmo.
À toa. Olha, Newton,
falei
nós
muito,
temos
foi?
Uma hora e meia de podcast. E como eu sei que Deus tem muito mais para falar. Então, assim, primeiro eu digo, para não perder o time, assista aí a quadrilha. Tem ela completa, não tem?
Tem,
lá
completa,
no YouTube.
Tem. 2019, completa.
Quem assistir um pouquinho, com certeza vai ficar com vontade de assistir mais. Quadrilha Junina Lírio do Vale.
Flor de Lírio.
Flor de Lírio. Deixa eu mudar o nome. Quadrilha Junina Flor de Lírio. Flor de Lírio.
De Lírio.
Lírio. Flor de Lírio. Bota lá, assiste toda. Tenho certeza que a minha filha vai assistir, tenho certeza. E eu vou assistir com ela também. Eu sei que ela vai. E aí fica esse convite. Vamos, né? Deus faz muito pela quadrilha. Né? Que agora vai ser Candeia.
Candeia.
Deus faz muito, tenho certeza. É, Newton, nesses últimos minutos, porque eu sei que a gente teria muita coisa para falar, mas Deus vai providenciar.
Com certeza.
Deus vai providenciar. O que você gostaria de falar que a gente ainda não falou? Que, não sei, fica à vontade, faz o convite. É, enfim, eu não sei. Nesse momento aí de que a gente já começa a se preparar para se despedir, e eu quero mandar um beijo pro pessoal do Maranhão. Pessoal,
que chique.
É, quero mandar um beijo para todo o pessoal da comunidade Lírio do Vale que está acompanhando a audiência, viu? Parabéns aí, a audiência do pessoal acompanhando.
O povo é pequeno e enxerido.
É. E aí, assim, o que a comunidade, o que Deus quer da comunidade, o que Deus tem chamado, esse tempo, o que você tem para dizer para quem está nos ouvindo hoje da comunidade Lírio do Vale? Para a gente ir se despedindo.
André, são tantas coisas, tantos sentimentos, né? Tudo que a gente passou, mas eu queria também, não só para o pessoal, mas para todo mundo, falar que o nosso carisma é ser perfume de Deus. E esse perfume é o amor misericordioso que a gente traz muito de Maria Madalena, quando ela perfuma, né? Jesus. Mas primeiro ela foi perfumada em João 8, no encontro. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas agora que nos escutam agora que, de alguma forma, precisam muito também sentir esse perfume. E eu queria, assim, terminar esse momento. Eu tive um ano difícil, muitas noites escuras, como você falou, de forma muito legal. E eu tive um momento em que eu estava muito desesperado. E eu senti ali um Maria Madalena. E eu estava na minha casa sozinho no quarto e eu fui pro chão, estava de bermuda. E ali eu tive um sentimento de que eu estava entrando nesse segundo chamado, que hoje também eu sinto que é para Lírios e para toda a igreja, porque a pandemia trouxe muito isso. Se fechou um livro, se abriu um novo livro sagrado, e tudo que nós fizemos antes já foi, meu povo, fechou. Todos nós, você pode ter 100 anos de renovação e de comunidade, comunidades, renovação e igreja, cada católico, nós precisamos começar tudo de novo. Como Pedro teve um segundo chamado, né? Então a gente precisa fazer o mesmo caminho. E quando eu caí ali no chão, chorando lá em casa, no chão do quarto, me veio só um refrão. E desse refrão veio uma música. E eu queria terminar falando para as pessoas essa música, que lembra todo o meu primeiro chamado e que me faz entrar num segundo chamado. E eu tenho certeza que muita gente que vai escutar também vai poder entrar nesse segundo chamado. E não importa o que você passou, não importa as suas crises, não importa os seus nãos, não importa os seus pecados, tudo foi fechado na pandemia e tudo foi aberto também depois da pandemia. E a música é assim. Sou muito cantor, não, mas por causa de André aqui, eu vou cantar. Diz assim: na primeira vez que eu te encontrei, meu coração ferido te olhou, lágrimas profundas rolaram dos meus olhos ao sentir o toque do teu divino amor. Tua presença é meu céu, a brisa leve de uma eternidade. Fica comigo, meu amor, meu esposo. O dia declina, já é tarde. Jesus, te amo tanto, tanto, tanto. Estou apaixonado por você. Jesus, te amo tanto, tanto, tanto. A minha vida é toda pra você. A minha vida é toda pra você.
Amém. Amém, 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 amém.
Essa é a mensagem.
Amém.
Se você um dia amou Jesus, agora você vai amar tanto, tanto, tanto.
E pegando esse timezinho da música, no YouTube a gente encontra músicas também da Comunidade Lírios do Vale. Né? Se eu colocar lá no YouTube Comunidade Lírios do Vale, vai aparecer umas músicas. Uma música assim que você pode... Um exemplo, o nome de uma música para o pessoal digitar lá e achar também.
Essa é Jesus Te Amo Tanto.
É, como é o nome dela?
Jesus Te Amo Tanto.
Jesus Te Amo Tanto, Comunidade Lírios do Vale.
Isso, também tem Doce Espírito também, que eu fiz também.
Né? Tem várias músicas, a gente vai citar o nome de algumas, né?
Tem também, Eu Digo Sim também, não tem, deve ter? Tem muita música, viu?
Newton, eu
Mas não deixe de pesquisar não, meu pessoal.
É, Comunidade Lírios do Vale no YouTube, eu vi lá, tem muitas visualizações, o pessoal escutando muito.
Você é um explorador de
carisma. É, eu gosto, eu fico, né... dando as minhas olhadinhas lá.
Ei, obrigado, viu, André?
Newton, eu que agradeço. Obrigado.
Foi muito legal.
Obrigado por exalar o perfume aqui do Lírio do Vale, nossos estúdios, aonde está chegando. O pessoal conhecendo mais o carisma. Quem não conhece está conhecendo. E muitas pessoas da própria comunidade conhecendo muitas realidades hoje, né?
Verdade.
Muitas situações hoje. Então, Deus seja louvado. Um momento, com certeza, preparado pelo próprio Deus, né? Muito obrigado mesmo a todos da comunidade Lírio do Vale. Obrigado. Sejam esse perfume de Deus na vida de tantas pessoas. É, a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. A audiência aí grande. É, Priscila, Carla, minha esposa, Deus abençoe a Lírio do Vale. Roniele, eu, Rosiele, Lucia, eu acho que é Lucielio, Gold. Oh, enfim, tô muita gente mandando um abraço.
Beijão.
Aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu?
Ei,
tamo junto,
ótimo.
E vamos conversar mais aí
vamos,
com
sim.
Os projetos.
Nossos projetos.
Do Vale, tá bom? Pessoal, é você que está nos acompanhando agora. É, se não é inscrito ainda no Cast Arretado, se inscreve agora. Deixa seu like se você ainda não fez. Pode deixar um comentáriozinho aí falando da comunidade, do nosso podcast. Meninas, obrigado. É, Dávila.
Celine
Suelen. A salmista é Suelen.
A salmista é Suelen.
É, abriu as portas do Maranhão lá, né?
Obrigado,
Suelen. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Podcast Fé na Educação. Semana que vem, Semana Santa, a gente não vai estar por aqui. Mas aí já temos quase um mês ou dois meses de agenda fechada nesse podcast que mais cresce na Paraíba. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Valeu.